Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Aonde estaríamos nós? Ponto de interrogação. Alguém do chat tem alguma ideia? Eu acredito que...
Estamos no Brasil!
Estamos no Brasil. E hoje o React não será freestyle. Hoje o React será... Estamos aqui com a e-girl mais bombada do Brasil, Jonatas e tracinho Manuel, tá? Pra que serve um youtuber marxista? A única resposta possível é pra enfiar no cu, tá? É, mas não acho que, como o vídeo dele tem meia hora, que essa tenha sido a resposta dele, tá? Talvez a Paula esteja errado hoje aqui. Tá, talvez. Não, tô brincando, gente. É, serve pra milhões de coisas e nós vamos falar disso agora, tá? Então, resolvi fazer o react aqui do Jones. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes e, obviamente, bem-viades. Por quê? Porque aqui é a octofeira do comunismo brasileiro, o paraíso da camisa da amizade, né? Se tem alguém que vem defendendo a beleza da camisa da amizade há muito tempo, esse alguém somos todos nós, tá certo? Então vamos botar a camisa da amizade, vamos ver quais são as autocríticas sem autofagia do menino Jones, né? E vamos ponderar juntos sobre elas. Não é isso? Então, osculum lucis omnibus, né? Beijos de luz para todos vocês em latim, né? Porque vocês me fizeram lembrar de beijos de luz em latim hoje no chat. Só quem acompanha a Twitch que tem esses momentos maravilhosos. E vamos começar o vídeo.
O tema do vídeo de hoje...
Note, veja, perceba.
Hoje é: para que serve um canal marxista no YouTube?
Só que o algoritmo nos obriga a colocar pra que serve um youtuber marxista, porque aí puxa muito mais gente, né? Aí tem que ter o clickbait também. Aí a culpa não é dele, não. A culpa é do SEO.
Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se.
Ajuda.
Seu apoio é fundamental pra gente continuar o nosso trabalho. Note, eu vou fazer uma coisa que não...
Cara, eu devia fazer um bingo do Jones na tela, né? Note, perceba e tal, e a gente ia marcando o xizinho. Eu vou preparar isso pra próxima vez, cara.
É recomendável, né? É, que sempre dá problema, dá dor de cabeça, que é: eu vou autocriticar um campo de youtubers marxistas do qual eu faço parte. Nós, youtubers marxistas, adoramos, normalmente com razão, criticar a mídia burguesa, criticar a mídia progressista muito ligada ao petismo, criticar os liberais e tal, mas há pouco a prática de autocrítica, de autoavaliação do nosso campo.
Discordo. Dentro dos coletivos isso é feito, tá? Essa prática de autocrítica, ela é constante. Nós da Soberana nos reunimos para fazer isso o tempo inteiro. Tenho certeza que vários companheiros fazem isso o tempo inteiro, tá? É, posso falar da URC, posso falar da AND, posso falar da UP, que eu acompanho mais de longe, mas também acompanho, tá? Então a gente faz. É, sendo muito sincero, e aí eu vou me permitir discordar um pouco do Jones, né? É, tem um outro detalhe, que é o seguinte: até que ponto isso deve ou não ser feito em público? Sabe? Até que ponto isso deve ou não ser feito em público? Nesse ponto, eu discordo taticamente do Jones na maioria das vezes, tá? Eu acho que a autocrítica em público, ela é fratricida. Eu acho que boa parte do pessoal do nosso campo devia aprender que rede social tem mensagem direta. 99% das coisas que a gente vem discutindo em público poderiam ser resolvidas numa DM. Então, nesse ponto, eu vou me permitir discordar.
Isso muito influenciado por um debate de que a gente não pode ter autofobia no nosso campo. E aí, veja, eu concordo, por exemplo...
Autofobia, ele deve estar querendo falar autofagia, né, cara? Às vezes a gente tá tão cansado, trabalhando tanto, cara, que a gente troca as palavras, cara. Eu vou partir do pressuposto que aqui era autofagia.
Com a formulação de João Carvalho, que eu acho que é o cara que é responsável por popularizar isso, que sem autofobia...
Fagia.
Autofobia, só que sem autofobia também virou uma forma da gente não se autocriticar, não se avaliar, não se autocriticar e por aí vai.
Concordo com ele em partes, né? Por quê? Porque eu acho que é uma questão do modo, né? Porque eu e o Jones, nós pensamos na mesma coisa, né? É muito importante a gente ter essa autocrítica, é muito importante a gente conversar sobre isso. Mas tem formas e formas, tá? Tem formas e formas. Eu, muitas vezes, tá? Eu discordo do modo. Não é o quid, é o comodo, sabe, cara? Então, assim, mas vamos ver.
E aí, veja. Esse domingo agora que passou, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 13. Esse
tá,
domingo agora,
dias.
No caso dia 12, eu tive uma demonstração muito grande de algo que eu venho percebendo há muito tempo e eu evito falar, porque se você falar isso, vai aparecer alguém do bueiro, do fim do mundo, dos confins do inferno, pra dizer assim, ah, você tá com inveja. Isso é ataque, isso é autofobia,
fagia.
Nós, guerra dos senhores. Vamos lá, vamos ver se dessa vez o debate toma um caráter mais racional. Tava no Instagram, né, tal, e aí recebi 7 mensagens de gente pedindo vídeos sobre a reforma tributária. E aí eu saí explicando para todo mundo, eu falei assim, ó, bicho, eu não consegui estudar como deveria a reforma tributária. Estudar a reforma tributária, gente, não é só estudar o que foi aprovado no Senado, não. É estudar também o processo de tramitação, quem foi que apresentou sugestão de mudanças, como foi a escolha do relator, como...
Gente, isso é outra coisa que é muito séria, cara. O nosso campo tem uma responsabilidade que outros campos não têm por a gente ser o campo que está embaixo, por a gente não ser o status quo. Quando a gente traz alguma coisa para falar, a gente tem uma responsabilidade gigantesca com o nosso público e com o nosso métier, com o nosso mister, com a nossa profissão. Nós somos historiadores. Nós não temos o direito de chegar num podcast e falar que o mendigo na rua tem capacidade de virar um empreendedor. Nós temos obrigação de trazer todas as fontes, nós temos obrigação de trazer todas as pesquisas, nós temos obrigação de responder todos os pontos, vão levantar todas as notas de pé de página. Então, de fato, existe um limite do que uma pessoa é fazer. Sabe o que não tem limite? Nós todos juntos. Nós todos juntos. Né? Então, se eu acho que é uma coisa que é muito importante do nosso campo, é primeiro, nosso campo estar em constante expansão. Quanto mais gente entra no nosso campo, quando cada um vem trazendo cada vez mais o seu conhecimento específico, a sua área de pesquisa, o seu acúmulo, a gente vai conseguindo ser mais abrangente. Sabe por quê, gente? Porque não tem como a gente dar conta de tudo ao mesmo tempo. É humanamente impossível. Não tem como o Jones fazer tudo, não tem como a Sabrina fazer tudo, não tem como o Humberto fazer tudo, não tem como o João fazer tudo, não tem como a Dimitra fazer tudo, ou não tem como o David Decache fazer tudo, ou o campo inteiro fazer tudo. Não tem como. Mas tem como cada um de nós ir fazendo cada vez mais e cada vez melhor. O Will Gopnik, que é um youtuber de origem balcânica, que faz conteúdo em inglês, infelizmente o conteúdo é em inglês, eu não sei se já tem essas legendinhas automáticas para ele. Ele fez um vídeo que eu achei muito importante, muito bom, falando da teoria do Luigi, falando do funil. Mas ele fez esse vídeo também colocando um novo... uma coisa a mais que ele colocou, que eu achei muito importante, que é também aquelas pessoas que criam essa autofagia no campo, né? Que criam essa doença dentro do campo. Isso a gente tem que evitar. Mas a gente tem que entender também as nossas inter-relações e organizar essas redes. Eu acho que o que às vezes falta um pouco é um pouco mais de organização da nossa rede de produtores. Tá? Eu acho que o Jones... Bicho, eu não vi o Jones, mas eu aposto que ele vai falar disso. Se ele não tá falando, eu estou falando aqui abertamente. Tá? Vamos criar um grupinho, todo mundo de sunga. E aí vamos trocar ideia de assuntos, vamos fazer... Né? Vamos partir para a praxis.
Como foi os lobbies no corredor, nos corredores do Congresso Nacional e por aí vai. Não consegui estudar e falei, ó, não estou com material pronto, não estou com alcance, toda a dimensão política do processo para gravar um vídeo. Tem esse texto aqui do Outras Palavras, que é muito bom, recomendei o texto Outras Palavras sobre a reforma tributária.
Inclusive, o Outras Palavras vem fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho exemplar. E o ICL também, gente. E não é só os dois, não, cara. Não é só os dois, não. Tem gente que eu considero do nosso campo, apesar da gente ter profundas divergências, a gente tá ali diferente, também faz um trabalho espetacular nesse sentido e que tá o tempo todo tangenciando essas questões. Né? Não é só o ICL, não é só o Outras Palavras, não é só... A revista Ópera, o Lava Palavra, entre outros. É o PTOro. Tem muita coisa boa que sai do Intercept. Tem muita coisa maravilhosa do Galãs Feio. Sabe, gente? Tem muita gente trabalhando.
Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. No texto do Antônio Martins. E fui procurar entre os camaradas e youtubers marxistas se alguém tenha gravado um vídeo, né? Sobre a reforma tributária. Nesse mesmo dia, eu recebi mais duas perguntas demandando material sobre a questão da seca, dos incêndios.
Maxwell também vai pro nosso bingo.
Manaus. E aí, gente, minha constatação foi que nenhum youtuber marxista, e aqui eu não vou citar nomes não, viu? É só vocês olharem, nenhum youtuber marxista produziu nada sobre a reforma tributária, nenhum youtuber marxista tinha produzido nada recente sobre a situação em Manaus.
Olha, eu acredito que o nenhum é forte demais, tá? Eu acredito que o nenhum não, tá? Humberto tá sempre falando desse tipo de tema, o Decache tá sempre falando desse tipo de tema, a Juliana, a Ju Furno tá sempre falando desse tipo de tema, tá? Então, assim, pelo menos... Esses três, tá? Eu acredito que falaram.
Alguns até tinham feito, tipo, 15, 20, um mês atrás, mas depois parou e por aí vai. Mas um monte de gente tinha feito react, né? Do debate entre Paulo Cogos e outro imbecil lá, o Nando Moura, eu acho, sei lá, não conheço esses caras. E também de um bagulho do Monark e por aí vai. E aí, veja, gente, eu tenho uma reflexão aqui muito séria pra gente fazer, muito séria mesmo. Vamos lá, presta atenção. Esse campo youtuber marxista, ele se configurou de maneira concreta a partir de 2018, não é?
Antes do Jones entrar, e eu vou deixar ele falar com calma depois, eu quero fazer um comentário pra vocês. Eu, durante muitos anos, eu era o cara lá embaixão, lá no fundão do funil. Tá? E aí, gente, sabe o que eu percebi? Eu percebi que eu estava pregando para os convertidos. Eu percebi que as pessoas que chegavam até mim, elas precisaram de passar por um caminho gigantesco para chegar até a mim. Sabe? Infelizmente, a gente tem uma questão que é material. Que é material. Que se o meu propósito é falar para todos, eu preciso de falar para todos. Eu preciso de falar para todos. Obrigado, Rafa. Você falou comigo milhões de vezes. E eu sou assim, gente. Eu, quando eu recebo uma crítica, como eu tenho dificuldade em lidar com as coisas socialmente, a primeira coisa que eu faço normalmente é me fechar e rebater. Só que eu procuro ser aquele neurodivergentezinho mais tranquilo. E aí eu me pondero, eu volto pro meu centro e eu aprendo. Eu aprendo. Então, cara, tudo que o Rafa fala, eu posso não aceitar de primeira. Mas eu aceito tudo, cara. Aceito tudo. O Rafa tá aqui pra eu não mentir sozinho, cara. Eu paro, eu pondero, eu penso e eu tento agir na mudança. Eu tento o tempo inteiro errar diferente. Errar é humano. Humano errar, né? Então eu tento errar diferente. Diferente. O que que eu me apercebi com isso? Eu consegui crescer. Eu consegui ter mais escopo. Eu consigo falar cada vez mais para um maior número de pessoas, para pessoas novas. Todo dia eu entro aqui de manhã e eu consigo falar para 900 pessoas, para 1.000 pessoas, para 1.400 pessoas. Enquanto eu estava lá no topo do funil, eu falava para 80 pessoas. Quando eu faço um vídeo fazendo um react do Monark, fazendo um react do Kogos, cara, desculpa que eu vou falar, mas não tem uma vez que eu não faço um vídeo desse, duas ou três semanas depois, eu não começo a ouvir e a receber mensagem de menino ANCAP falando, porra, fui pra rir, fui pra zoar, fui pra apontar e agora tô repensando, obrigado, você me fez pensar muita coisa. Então existe uma função social nisso também. Também. Eu acho que a gente não pode ficar só nisso, né? Se a gente ficasse só nisso, seria o trabalho do Luigi, que o Luigi faz maravilhosamente bem. Você entende? Ao mesmo tempo que nós estamos falando disso, nós estamos falando de tantas outras coisas, sabe? Estamos falando de tantas outras coisas, que eu acho que é importante a gente pensar isso. Eu vou tomar a liberdade aqui, gente, de só abrir um negócio aqui, pra eu não falar que eu tô falando bobagem, tá? Mas eu entendo, gente, e eu acho que, assim, eu acho a crítica do Jones justa, justa, tá? Eu discordo um pouco da forma, eu discordo um pouco do modo, e aí é o quê? É a disputa das linhas, gente. E isso é muito importante. E tem que ter autocrítica sem ter o quê? Sem ter autofagia, que é o que ele mesmo falou, que eu falo ad nauseam. Tá? E eu falo isso ad nauseam mesmo. E quem falava isso não era o João, não. Quem falava isso era Domênico Losurdo. Tá? Quem é João na fila do pão? Quem é João é nada mais que um vacilão. Então, por exemplo, aqui, fizemos um react besta do Brochada. Fizemos um react do Peteoro, que esse foi importante pra gente pensar temas como migração, temas como vida no exterior, né? A própria ilusão da ideologia do capitalismo. Fizemos um react muito pesado, muito teórico aqui da Rita. Fizemos um da escala 6x1. Fomos falar de cultura pop. Fomos falar da ABIN brasileira. Voltamos pra falar aqui das Biruleibice. Viemos falar com o Humberto para falar de política brasileira, para falar de economia. Fizemos uma bobagem aqui para chamar. Voltamos com o guia do Fanon, que era antigo, que era um vídeo importante que pouca gente tinha visto. Viemos aqui fazer uma coisa mais leve também, mas que a gente fala o tempo inteiro sobre a ideologia, sobre como que a economia funciona de verdade, sobre a organização do capitalismo. Aproveitamos aqui para expor um pouco da extrema-direita. Fizemos uma coisa mais leve aqui. Você entende? Então, assim, a gente vai indo, cara. A gente vai indo. Aí tem Gaza, aí tem Petrobras, mais realidade brasileira. Aí tem mais questão de cultura pop pra subir mais um pouco lá em cima. Aqui é um outro vídeo. Aqui falando de quarta teoria política. Aqui nós estamos falando de Gaza sem parar. Aí viemos pra uma outra bobagem. Vocês entendem, gente? E eu tô produzindo, gente, na faixa de 5 a 6 conteúdos por semana. Só no YouTube, mais um rio de conteúdo na Twitch. E aqui na Twitch eu tô respondendo pergunta o tempo inteiro. E a gente tá tangenciando os temas o tempo inteiro. Sabe? né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ponderar isso. Agora que eu fiz a minha ponderação,
é que não existe,
vou ser educado e vou ouvir.
Mas eram muito poucos, muito dispersos e por aí vai. Eu acho que para a maioria das pessoas, o grande exemplo foi a Sabrina Fernandes, né, do Tese 11. Veja, a Sabrina ela combinava um tipo de produção marxista na internet, que era uma produção muito voltada para a propaganda, no sentido leninista, né, de formação política, um conteúdo teórico mais denso, mais qualificado.
Bem lembrado, obrigado, gente. Além do canal principal, né? Além do canal principal, o tio tem um canal de cortes, né? Deixa eu pôr o canal de cortes do tio aqui. Inclusive, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos seguir o canal de cortes do João aqui, né? Vocês quase não seguem, tá? Essa relação que era de 3 para 1 já passou para 4 para 1, né? Vamos seguir o canal de cortes do tio. Aqui no canal de cortes do tio, gente, tem muito vídeo teórico. E a gente chama de canal de cortes, mas toda semana tem 3, 4 vídeos de 1 hora, 2 horas, cara. Nós estamos falando de praticamente 20 vídeos sendo produzidos por semana, tangenciando de tudo que a gente consegue, cara. Olha a quantidade de vídeo, cara. Isso aqui é das duas últimas semanas, gente. Tá? E assim, né? É um canal que merecia ter muito mais apoio do que tem. Tá, então aqui ó, cortes, deixa eu aproveitar, meteu Elias Jabá, gente, se inscreva no canal de cortes do tio, tá? Agora eu vou ouvir direito, Jones, me perdoa, eu juro que eu vou aprender a ouvir.
Mas também com agitação, debatendo vários temas e aspectos da conjuntura. A partir daí, muita gente, inclusive eu já vi entrevistas do Chavoso dizendo isso, a Laura Sabino dizendo isso, uma galera dizendo que via a Sabrina e outra galera e se inspirou nela. Se formou uma rede de marxistas que tinha uma dinâmica de, entre aspas, especialização mais ou menos bem definidas, né? Todo mundo com canais muito voltados para a formação política, canais com nível teórico assim, maior, tal, um pouco mais denso, mas, por exemplo, você tinha... Você queria saber alguma coisa de economia, de moeda, de dívida pública, de finanças do Estado. Pô, canal do Humberto Matos, que na época era a saia da Matrix. Você queria estudar a história das experiências socialistas, queria estudar a questão racial, queria estudar a teoria do Estado, você queria estudar a União Soviética e tal. Pô, canal do Júlio Emanuel. Você queria estudar a Palestina, você queria estudar a questão ambiental, emergência climática, ecossocialismo e tal. Canal da Sabrina. Você queria estudar o
essa carinha dele na carinha dele foi maravilhosa, cara.
Programas policiais, questão racial, rap, cultura periférica e por aí vai. Canal do Chavoso. Você quer um vídeo desmentindo os mitos liberais, batendo os mitos liberais, um conteúdo assim mais jovem, mais dinâmico, mais rápido. Não é sem profundidade teórica, mas mais jovem, mais dinâmico, mais rápido. Canal da Laura Sabino. Você quer um conteúdo mais denso, com abordagem histórica, debatendo temas muito complexos, e o Nepal, e a China, e Mao Zedong, e a Coreia Popular, e o Vietnã, não sei o quê, canal do João Carvalho e tal. E a coisa ia mais ou menos se estabelecendo. Houve uma mudança muito grande nesse campo político, muito grande mesmo, muito grande, e começou uma onda de react.
Porque a gente... precisa de tomar. Qual que é a diferença, gente? Eu não sou o Casimiro, cara. Eu não sou o Casimiro. Eu queria ter nascido com um milésimo da simpatia, do elan, da magia do Casimiro, cara. Queria. Porra, cara, como eu queria, cara. Sabe, o homem é bom demais. O homem é bom demais. Tem um molho mesmo. Mas eu não nasci carioca, gente. Eu não nasci carioca, eu nasci mineiro. Tá? E aí, cara, muita gente veio conversar comigo e falar assim: porra, João, você tem uma capacidade legal de dar aula. Você é um cara que faz umas piadas bacanas. Você é um cara que tem, né, boas coisas para trazer aí. Tem uma vivência, tem aí seus quase 20 anos de formatura. Né? Por que que você não tenta fazer isso para mais gente de uma forma mais leve? E eu vou agradecer aqui a pessoa, as duas pessoas que me forçaram a fazer isso. O Rafa e o Luigi. Tá? E eu falei, porra, vou. E aí no começo, cara, eu não queria fazer react nem fudendo. Eu achava que react era um conteúdo menor mesmo. Só que os caras viraram para mim e falaram, João, não tem jeito. Você quer atingir mais gente, você tem que dançar a música. Você não vai conseguir colocar a música ainda. Quem sabe se a gente organizar todo mundo, um dia a gente coloca a música. Mas não tem como. E é o Luigi leninista mesmo. Trouxe o propagandista para fazer a agitação. Sabe? Então, assim, é o propagandista fazendo a agitação também. Então, isso nos permitiu, gente, ter visualizações que eu nunca sonhava em ter antes. Isso permitiu que o meu sorteio de livro saísse de 5 sorteios mensais para 150 sorteios mensais. Isso permitiu que nós, na Soberana, coletivamente, já tenhamos colocado para dentro de diversas organizações diferentes milhares, no plural, de pessoas. Milhares de pessoas organizadas. Sabe? Então, assim, existe um ganho. É óbvio que também existe uma perda. O que que a gente tenta fazer? A gente tenta correr pelo certo e curtir o veneno. A gente tenta meter um pouco droga.
Tem que ser meio controlado. Um pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada.
React, 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 react. E uma mudança de perfil dos canais. Vejam.
Uma mudança de perfil do algoritmo que começou a enterrar todos os canais. A mudança de perfil não é dos canais. A mudança de perfil é do algoritmo das plataformas, que nos força a mudar.
De 2018 até 2021, a maioria dos canais marxistas eram canais muito mais de propaganda do que de agitação. Explicando de maneira bem rápida, bem telegráfica, o que é isso, Lênin dizia que propaganda era propagar muitas ideias para poucas pessoas. Ou seja, você faz um debate mais teórico, um debate mais conceitual, um debate mais denso, um debate mais complexo, que nem toda a massa da população vai alcançar naquele momento.
Perfeito.
Já a agitação é você propagar poucas ideias para muitas pessoas. Ou seja, você vai fazer um debate mais fácil, um debate mais rápido, um debate mais objetivo, é um debate mais agitativo, né? Por isso o nome, assim. Um negócio teoricamente menos denso, menos complexo, mais simples, mais direto, mais mobilizador. A maioria dos canais, até 2021, eram canais de propaganda. Né? A partir de 2021, houve uma transição e boa parte dos canais marxistas virou muito canal de agitação, tá ligado? Porque, veja, gente, você fazer um react, ainda que você faça um debate teórico, ainda que você faça reflexões, mas fazer um react tirando onda, batendo em Monarque, em Nando Moura, e nesses liberais, e não sei o quê, e por aí vai, é majoritariamente agitação. E não tem problema, percebe? Não tem problema. Mas é majoritariamente agitação. Isso fez com que a rede de canais marxistas tomasse uma outra dimensão.
Gente, a Nayara já tá lá com ele, por isso que eu não tô indo. É briga entre irmãos, tá tudo bem. Acontece. Acontece, tá? Por isso que eu não tô indo lá. Podem ficar tranquilos, eu não sou um ser humano tão horrível assim, tá? Fiquem tranquilos.
Então hoje você tem figuras marxistas que têm 50 milhões, 40 milhões de acesso no seu canal, até 2000.
Ian e Gaiofato.
Em 21 era quase impossível pensar nisso, né?
Lembrando que o Jones deve ter 15, eu devo ter 20, o Humberto deve ter 20.
Tipo assim, não era essa a média de crescimento e por aí vai da galera. Hoje a gente tem uma rede marxista que, se você juntar todos os canais, assim, meu canal, o canal do João Carvalho, o canal do Humberto, o canal do Ian, o canal do Gustavo, o canal da Laura Sabino, o canal do Chavoso da USP, o canal da Rita Borrante, se você juntar todos os canais marxistas, a gente tem um alcance de milhões de brasileiros, né, gente? Assim, é isso. A gente consegue pegar, se juntar tudo, acho que uns 10, 15 milhões de brasileiros por mês.
Provavelmente até mais, né? É, eu mantenho uma média de 1 milhão e 300 a 1 milhão e 500 de visualizações por mês. Tá? É, e eu sou um cara médio aí, né? Eu sou menor que o Johnny, sou menor que o Alfato, sou menor que a Rita, sou menor que todo mundo. Que o Humberto, né? Então, assim... O Ian tem um alcance que é sobrenatural. Sobrenatural.
Porra, do caralho. Do caralho. Foda. 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 Alguns se adaptaram muito mais a essa lógica de react, essa lógica de surfar no algoritmo do YouTube, de se adaptar à dinâmica das redes.
Culpado. Culpado.
Os outros se adaptaram menos e tal. É da vida. Beleza.
O que que eu acho? E aqui eu acho que o Jones tem que ponderar uma coisa. Tem react, react. Tem react, tem react. Né? É, aqui eu vou comentar. Eu acho que quando um canal do nosso campo vai fazer um react e o react se torna piadinha e ad hominem, é um desfavor. Acho que às vezes não é legal. Tá? Mas quando a gente consegue pegar o react e consegue trazer para esse formato um pouco mais de densidade, quando a gente consegue trazer para esse formato um pouco mais de profundidade, o que que eu tento fazer? Eu, que tô lá no fundinho, tava no fundinho do funil, eu tentei nadar para cima e puxar as pessoas pelo pé. Tanto que meus react, gente, é 4 para 1, é 5 para 1, é 6 para 1. Eu pego um vídeo de 10 minutos e falo uma hora. Entende? E vai ter gente para todo mundo. E vai ter gente para todo mundo. Você entende? Por quê? Porque agora outras pessoas estão chegando no fundo do funil para nós e melhorando o fundo do funil e melhorando ele a cada dia. Sabe? Então, assim, eu acho que esse é um trabalho que é coletivo. Eu acho que a única coisa que a gente pode pensar melhor é na própria organização desses coletivos.
Então, veja, há um lado bom aqui, muito claro e objetivo, que é, hoje nós chegamos a milhões de pessoas, beleza? Milhões. Milhões de pessoas. Eu, inclusive, isso aqui é dado do Instituto Tirei do Cu, gente. Eu nunca parei para fazer uma pesquisa sistemática sobre isso. Mas eu tenho a impressão que se a gente tirar da conta, o ICL e o Brasil 247, junte todos os veículos de mídia progressista e junte todos os canais marxistas, eu acho que esse campo de canais marxistas na internet tem quase o mesmo número de acessos ou mais que a mídia progressista como um todo, tirando, repito, o Brasil 247 e o ICL, que são os maiores nesse campo de mídia progressista. Então, foda, foda, do caralho, do caralho.
E assim, cara, tem outros projetos que a gente tá fazendo, e aí eu tenho que agradecer demais ao Load aqui. Cara, eu dei uma palestra no Anime Friends, eu vou dar uma palestra na CCXP. Sinceramente, cara, 5 anos atrás, vocês conseguiram imaginar uma palestra de um militante comunista, abertamente comunista, organizado, lista da ABIN, lista do Ministério Caralho A4, no Anime Friends, na CCXP? Sabe? Isso não aconteceria, cara. Isso não aconteceria. E aí nós estamos disputando corações e mentes, cara. Né? A gente tá disputando corações e mentes. E a gente tá disputando corações e mentes também por causa dessa subida no funil. Por causa desse espalhamento na superfície que a gente conseguiu. Quando a gente começa a brigar e disputar lá em cima. Né? Então, assim, vantagens, desvantagens, né? Eu acho que, sim, se organizar direitinho, todo mundo transa.
Caraca, é isso. É muito melhor que alguém esteja consumindo conteúdo marxista do que Monark, do que convidados bizarros do Flow Podcast e por aí vai. Só que, gente...
Pode. Coloca os números no chat.
Tem alguns problemas aqui. E aqui vamos ser bem sincero e bem honesto, assim, nesse debate. O YouTube não é neutro, né? Ele tem o algoritmo dele lá, ele privilegia certas lógicas.
Ó, colocaram os números aí. Eu tô com quase 20 milhões, o Jones com 18. Aí, assim, cara, olha que coisa louca. História cabeluda, 52 milhões. História pública, 46 milhões. A Rita, 58. Laura e Chavoso junto dá 10 e o Humberto, 15. Cara, que coisa maravilhosa, velho. Que coisa maravilhosa, cara. Caralho, que coisa maravilhosa, velho.
Então o YouTube, ele pede vídeos curtos, ele pede react, ele pede treta, ele pede baixaria, ele pede que você comente sobre assuntos que já estão em alta, e esse ponto é fundamental. Comente sobre assuntos que já estão em alta.
Corretíssimo.
Se você for seguir o passo a passo do que é necessário para ter sucesso no YouTube, aquele processo que o Luigi descreve brilhantemente no curso dele sobre como ser um YouTuber...
Gente, façam esse curso, cara. Façam esse curso. Façam um aulão do Luigi, cara. Vale muito a pena.
Um comunicador de sucesso. Veja, necessariamente você não vai debater temas importantes para a luta de classes no Brasil.
Aí que tá. Não necessariamente. Qual que é a nossa ideia, gente? A nossa ideia aqui é auto-ser purinho. Deixa eu achar meu posições. Cadê meu posições? É possível que agora que eu preciso do livro, eu não vou achar o livro, né, velho? É exatamente o que vai acontecer, não é? É. É exatamente o que vai acontecer. O cacete de asa, viu? Também nem queria. Não queria mesmo. Não queria não, tá? Não queria não. Eu queria achar meu posições do Alto Ser aqui, por quê? Porque nele tem um texto que eu acho que é um dos textos mais fundamentais do Alto Ser, que deve ter esse texto aqui na internet. Eu vou pegar aqui, vai ser mais fácil. Tá? Aparatos ideológicos do Estado ou aparelhos ideológicos do Estado. Tá? Deixa eu pegar o texto aqui. Tá? Louis Alto Ser, ideologia, aparelhos ideológicos do Estado. Tá? Deixa eu ver se aqui tem. Não, aqui é um comentário sobre o texto. Pronto, acho que eu achei aqui. Achei. Isso aqui é do editorial Presença de Portugal. É velho, mas o que importa aqui, gente, é o conteúdo. Tá? Qual que... Assim, gente, eu vou fazer uma vulgata. Eu vou fazer um resumo vulgar, básico, simplérrimo em cima aqui. Qual que é a ideia? Os aparelhos ideológicos do Estado são feitos para quê? Para a manutenção do próprio Estado. Para a manutenção do status quo ante. O que cabe a nós que estamos lutando contra isso fazer? Nos apropriar criativamente desses aparelhos e subvertê-los à causa trabalhadora. Por que que o POSDR, o Partido Operário Social Democrata Russo, usava um jornal? Porque o jornal era a forma mais barata, mais rápida e mais fácil de atingir o maior número de trabalhadores. Por que que na Argélia não se usava o jornal? Usava-se também o jornal, mas se usava principalmente a rádio. Porque numa sociedade com alfabetização mais baixa, era mais fácil de alcançar as pessoas por rádio. O rádio já estava popularizado. Lenin seria TikToker. Resumindo esse livro inteiro, Lenin seria TikToker, tá? Essa é o resumo do livro inteiro, tá? Eu tô falando assim brincando, gente, de uma forma jocosa, mas a ideia é exatamente subverter. O que que eu pego dos ensinamentos do Luigi? Eu jogo ali no meio. Vocês lembram da crítica do Ícaro de Carvalho, a minha pessoa? Que ele vira e fala: não, esse João aí e tal, não sei o quê. Você vai ver um vídeo, tem um react, aí o cara fala uma frase, na hora que você vai ver, tem uma lista. Tem uma playlist ali junto que tem 12 horas de aula. Tá ligado? Tá ligado? Então é isso, gente. É nadar pra cima no funil e puxar a galera pelo pé. A gente nada e pega a galera pelo pé. Tá? Lê em Alto Serra.
Porque esses temas não são pautados pela mídia burguesa e não são pautados normalmente pela mídia progressista. Por motivos diferentes. Então, por exemplo, nem a mídia burguesa, nem a mídia progressista estão pautando a privatização de presídios de maneira sistemática. Nem a mídia burguesa, nem a mídia progressista está pautando o novo teto de gastos. Nem a mídia burguesa, nem a mídia progressista está pautando a tragédia que é o déficit zero.
Nós falamos de teto de gasto, nós falamos de déficit zero. Sabe? A gente vem falando, gente. Só que a gente vem falando em vários momentos diferentes, em várias mídias diferentes. E isso porque eu e Johnny somos velhos e não conhecemos direito o TikTok. O que tem de gente falando dia sim e dia também sobre todos esses temas no TikTok é uma enormidade. Eu, como idoso, eu bato palma e bato palma.
Nem a mídia burguesa, nem a mídia progressista está pautando o pacote de PPPs, de parceria público-privada.
Nós fizemos vídeo sobre isso.
Está sendo apresentada pelo governo Lula. Nem a mídia burguesa, nem a mídia progressista está tratando do endividamento sistemático dos estados e dos programas de recuperação fiscal.
Esse a gente ainda não fez, mas eu já respondi perguntas sobre isso aqui no negócio.
São fundamentais para estimular a privatização. Nem a mídia burguesa, nem a mídia progressista está tratando da expansão do latifúndio, de como eles não pagam imposto territorial rural, de como na reforma tributária aprovada agora.
Temos vários vídeos no canal sobre a parte também, né, de luta de terras aqui, né? O ICL, gente, acabou de publicar um dossiê do Lira espetacular do De Olho nos Ruralistas. Republicou, o De Olho nos Ruralistas faz um baita trabalho. Fiscal do Ibama faz um baita trabalho. Sabe? Tem muita gente.
O latifúndio, a mineração, ganhou para sempre isenção do imposto. Então agora você não paga mais imposto na exportação de produtos primários de maneira permanente. A lei Candir do governo FHC foi constitucionalizada, incorporada, enfim.
Se eu não me engano, tem vídeo do Eduardo comentando sobre isso. Né? Então assim, esses assuntos todos, gente, estão sendo cobridos de formas diferentes por várias pessoas.
Eu posso dar 3 mil exemplos de temas importantes para a classe trabalhadora no âmbito da economia, das relações de trabalho, do domínio dos bancos, do rentismo, da expansão do agronegócio.
Humberto fala disso o tempo inteiro. Os nossos meios também, se você pega a nova cultura, se você pega a nova democracia, se você pega as revistas como a Ópera, por exemplo, a própria Outras Palavras que o Johnny cita o tempo inteiro. Entende?
Da precarização das relações de trabalho, dos privilégios.
Precarização de relação de trabalho, cada vez que eu faço um react bobo do Luba falando sobre relações de trabalho, do Orochinho falando. Gente, eu trago referência atrás de referência, atrás de referência, atrás de referência, né? Falando de sociologia do trabalho, falando dos grandes textos da nossa sociologia do trabalho, trazendo à baila essas discussões. Entende? Eu acho que, assim, eu entendo a crítica, mas eu acho, cara, que quando o Jones faz a crítica, ele desconsidera o trabalho de muita gente. Muita gente mesmo. Até porque, gente, o Jones é uma pessoa que trabalha para um caralho, que tem família, que organiza um partido, que milita. Até que ponto também que ele consegue acompanhar todos esses? Porque eu tenho dificuldade de acompanhar. E eu, acompanhando ainda pouco, consigo ver tanta coisa? Então eu me questiono.
Tributárias para a burguesia que não são pautados de maneira sistemática tanto pela mídia burguesa quanto pela mídia progressista, tanto por influências, comunicadores e por aí vai. Por não serem pautados, e muitos deles serem temas de difícil compreensão, isso acaba fazendo com que quem se aventure a debater esses temas vai ter necessariamente poucos acessos, porque realmente, gente, Não é fácil você explicar para as pessoas, mesmo que você...
Cara, depende muito, e é uma loucura isso. O algoritmo é muito louco e funciona diferente em vários lugares. Tem uma produtora de conteúdo que eu acho ela brilhante, brilhante. Uma pessoa do campo progressista. Uma pessoa com a qual eu tenho discrepâncias teóricas. A Ivy Brussel. A Ivy Brussel é uma mulher brilhante, que tem um alcance de TikTok que é uma coisa assustadora e que ela tá batendo nisso todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Entende? Gente, o Kawaii já passou o Twitter no Brasil. Sabe? O Kawaii já passou o Twitter no Brasil. Twitter não representa nada, Twitter não é sociedade, né? Então, assim, eu acho que quando a gente abre esse escopo e começa a ver... Gente, o Rick e o movimento Vati, cara. Olha o tamanho disso, cara. Pedro Daher metendo as boquinhas malucas, velho. Pedro Daher metendo as boquinhas malucas, velho. Os vídeos da Ivy da Petrobras furam todas as bolhas, cara. Eu sou apaixonado por Petrobras. Eu falo de Petrobras todo mês. Não tem um mês que eu não falo. Não passa três semanas sem eu falar de Petrobras, gente. A Ritinha, cara. Pô, a Gui é um... Né? Então, assim...
Militantes e tal, porque... Uma meta de déficit zero é uma tragédia pro país.
Gente, carro de review. Carro de review. Pegar uma paixão tão comum no povo brasileiro, tão comum no povo brasileiro, e fazer a maravilha que eles fazem. Normose, antídoto e quantos outros?
Isso não é fácil de explicar. Então, quem se propôs a debater isso vai ter poucos acessos. É isso, gente. Se eu lançar um vídeo aqui, ó, por que a meta de déficit zero é uma tragédia? Ou mesmo que eu bote um título clickbait, assim. O Brasil está ameaçado, venha descobrir a bomba.
Grande camarada Smail, camarada Yetz. Beijos.
Plantada na economia, sei lá, algum negócio desse. Mesmo assim, no decorrer do vídeo, vai ser um vídeo de poucos acessos. Vai ter 5 mil, 10 mil, 15 mil. No melhor dos cenários, quem sabe 20 mil acessos. Se eu lanço um react, veja o absurdo que Nando Moura falou. O vídeo vai ter 30 mil, 40.
Só que se você pega e coloca os dois num só, e você fizesse um react lendo o texto do Outras Palavras e comentando em cima, você alimenta o algoritmo e sobe. Entende? É tática também, gente. É tática. É tática, né?
50 mil, 50 mil e por aí vai. Então veja, há um condicionamento nas redes sociais de privilegiar, debater temas que já têm visibilidade e debater temas com um conteúdo de tempo mais curto, com react, com trabalhar em cima da imagem de gente que já tem muita visibilidade nas redes e por aí vai. O que faz com que, gente, há uma... tendência dinâmica do YouTube de desestimular você nadar contra a corrente. Porque, veja, gente, não...
Sim e não, né? Pensa no Ian. O Ian, para além dos cortes que são feitos a partir do que ele produz nas lives dele, o que o Ian faz mesmo é ensaísta. O Ian é um ensaísta genial. O Ian é o cara que conseguiu colocar 1 milhão de views num vídeo teórico sobre o Lau. Tá? Então, assim...
Não é necessariamente um trabalho contra-hegemônico você ser marxista e ter um canal no YouTube. Você pode ser marxista e nadar necessariamente junto com a corrente do... algoritmo ao você só lançar vídeos. Marx era satanista, Marx abandonou o filho, fome na União Soviética, Stalin matou milhões, Trotsky levou uma picaretada, Mao Zedong matou milhões na China, existe fome na Venezuela, comunismo é igual a fome, em Cuba é proibido ser gay, Che Guevara matava gays. Ó, gente, se você só lançar vídeos assim, você não vai estar sendo contra-hegemônico, porque é uma batalha de marxista. Você vai estar se adaptando ao que o algoritmo pede. E aqui, veja, eu não estou fazendo nenhum debate moral.
Não tanto que tem vários vídeos desses que são do próprio Jones, né? Inclusive, os vídeos que ele tá falando do Che Guevara são dele. Então, super concordo. Não tem debate moral aí nenhum. Uma vez que os vídeos são dele próprio, tá? Aí eu realmente concordo, sabe? Mas eu acho, cara, que tem importância demais, sim, e tem importância o trabalho conjugado.
Nenhum debate moralista sobre você se adaptar.
Inclusive, gente, debater esses mitos faz parte da educação. Faz parte da educação do nosso campo. Porque a nossa ideologia é a ideologia do sistema vigente. Esses vídeos são importantíssimos. Esses vídeos são necessários. Que bom que tem esse vídeo. A gente naturaliza, é o que o Rafa falou, a gente escuta essas mentiras o tempo inteiro, a vida inteira, e naturaliza elas. Cara, a gente consegue ouvir as maiores atrocidades sobre as experiências socialistas e não questionar. Se alguém chega e solta a notícia, Kim Jong-un disse para a população que montou um cavalo místico que voou até a Cidade de Prata, ninguém questiona. Vocês entendem, gente?
Como diria Jonga, cada um faz suas escolhas para não passar fome e para ganhar seu dinheiro. O que eu tô chamando a atenção para vocês é o seguinte:
não acho que seja uma escolha puramente financeira. Não acho.
Há aqui hoje um aparente paradoxo, que é: a gente tem um campo de youtubers comunistas, marxistas, que alcança milhões de pessoas por...
E aí eu quero falar uma coisa. Por que que esse campo de youtubers é comunista? Por que que esse campo de youtuber é de marxistas, marxistas-leninistas, marxistas-leninistas maoístas, principalmente maoístas, né? Porque a gente tá organizado. Porque além da gente fazer isso aqui, a gente faz muita coisa fora disso aqui. Gente, a maior parte do nosso trabalho não se dá aqui. Se dá pra fora, se dá pra dentro pra organização interna e pra fora pra mobilização, entende? Então, assim, tem que lembrar isso também, né?
O mês do caralho, massa, mas a gente não consegue influenciar nos combates da conjuntura que estão dados nesse momento.
Aí a gente tem que pensar uma outra coisa também, né? A gente tem que pensar que o movimento comunista no Brasil, ele teve um momento onde ele tinha povo, mas não tinha armas, lá no começo. Depois ele teve um momento que ele tinha algumas armas, mas não tinha povo. E nós vivemos num momento que ele não tem nem povo nem arma. Nós pegamos, eu, você, Jones, Rita, Sabrina, Humberto, nós que somos mais velhos, né? Nós pegamos um momento que não tinha nada. Nós pegamos um momento de terra arrasada. De terra arrasada. A ressaca do socialismo. O fim da história. Nós estamos fazendo um movimento de reconstrução. Todos nós estamos fazendo um movimento de reconstrução. A gente não conseguiria influenciar em nada durante muitas décadas. Não estava conseguindo. Hoje em dia, você vê o presidente Bolsonaro, ex-presidente, mandando um ministério fazer lista que está cheia de comunista para saber quem são esses caras. A gente vê perfis de grandes políticos da extrema direita jogando Ian, jogando Carol Sardá jogando Jones aos leões o tempo inteiro. A gente vê uma permeação de mídia com comunistas, com pessoas que são abertamente marxistas, de uma forma que a gente não via há décadas no Brasil. Load, que tá aí no chat, é um dos responsáveis disso, gente. Olha aonde que a gente tá chegando. Agora, vai acontecer do dia pra noite? Não vai, é construção.
Então, por exemplo, a maioria dos youtubers marxistas simplesmente não debateu até agora os ataques aos mínimos constitucionais da saúde e da educação, que já foram anunciados esse ano.
Esse a maioria, às vezes eu fico assim, sabe? Porque, tipo assim, porra, eu falei disso, Ian falou disso em live, Gaiofato falou disso em live, Humberto falou disso em live, Juliano falou disso em live, Decache falou disso em live, Ive fala disso o tempo todo, o ICL fala disso o dia inteiro, Intercept falou disso... Beleza, ICL e Intercept não são comunistas, mas o resto aqui... A Ive é uma progressista que não é exatamente comunista, mas assim... Sabe?
A maioria dos marxistas não debateu o novo teto de gastos, que foi aprovado e vai ser uma tragédia.
Joy Boy, acha. Porque você acha os cortes, você acha os temas. Nos meus cortes você vai achar, no meu principal você vai achar. André Roncalha, que é um cara contra-hegemônico, fala de temas econômicos o tempo inteiro.
No curto e médio prazo para a classe trabalhadora. A maioria dos marxistas simplesmente não debateu a disposição orçamentária do ano que vem, em que, por exemplo, o ministro...
Sim, o André foi a favor do teto e tá errado. O que o André é, gente? O André não é comunista, o André não é socialista. O André é um keynesiano mais à esquerda. Meu ponto sendo que, ainda assim, pensando no campo progressista mais aberto, tem gente dessa área aqui toda, e dentro do nosso campo tem gente também. João, você acha que esses temas deveriam ser mais tratados na maioria dos canais marxistas? Eu acho que eles vêm sendo tratados, e eu acho que eles vêm sendo tratados de uma forma que talvez possa ser melhorada, e aí eu acho que a gente tem que sair da crítica, para a prática, e pensar como podemos organizar isso. Sair da parte da pura crítica e ser propositivo. Como é a primeira vez que eu tô vendo o vídeo, eu não sei se o Jones vai chegar nessa parte. Se ele chegar nessa parte, aí a gente vai discutir. Eu não tô querendo avançar o carro na frente dos bois pra não ser, mais uma vez, o cara que fala antes. Tá? Mas o que eu acho que é possível? O que eu acho que é plausível? A organização desses produtores pra gente pensar em lotear certas pautas. Só que aí eu vou contar um segredo pra vocês. Nós fazemos isso muito na Soberana. Entende?
Ministério da Igualdade Racial, Ministério das Mulheres, tem o menor orçamento em todos os ministérios para 2024. A maioria dos marxistas não debateu aqui o plano Safra e todos os privilégios tributários que o agronegócio continua tendo nesse governo Lula. A maioria dos marxistas não debateu, nem vem debatendo, a lógica de austeridade do governo Lula, comandado pelo ministro Haddad.
Nós tamo. Essa aí eu vou me permitir discordar bastante, né? Cortes Pensantes lembrou, porra, até eu que sou minúsculo falei do plano Safra, como não? Né? Humberto literalmente em todos os domingos. Gaiofato também tá falando direto, eu falo direto. Né? Então assim...
O pacote de PPPs de privatização e a privatização do presídio.
Fizemos.
Claro que... Vários debateram, lançaram um vídeo, outros dois vídeos e tal. Mas veja, gente, para você criar pressão, para você criar massa crítica, para você criar capacidade de interferir no debate político, você precisa fazer com que o tema seja debatido permanentemente, com que ele não seja esquecido.
Mas, Jones, aí também, cara, eu quero entender, porque assim, olha só, Você elencou 8, 9, 10 pautas. Se todo mundo fizer as 8, 9, 10 pautas ao mesmo tempo e só falar disso, ninguém vai ver. Quando a gente faz e a gente chama atenção, essa atenção tem que ser dividida com a materialidade das bases. A gente chama atenção e a gente tenta fazer isso via organização. Soberano esteve nas ruas. Soberano está sempre nas ruas. A UP, o PCB, PCBRR, AND, o RC, todo mundo. Está tentando, está se organizando. Sabe? Se você for pensando no que o ICL está debatendo o dia inteiro, o que a gente está trazendo para cá, o que... Sabe, assim, eu entendo a crítica, mas eu quero ver aonde que nós vamos chegar com ela.
Se faça pressão. Eu não vou me autoelogiar aqui, não. Mas você precisa fazer o que eu estou fazendo, no caso, a privatização dos presídios. Quem acompanha aqui meu canal sabe que eu não deixo o tema morrer. Toda semana eu estou aí insistindo, cobrando.
Eu faço isso com o sistema da Petrobras o tempo inteiro. Isso significa que você deveria fazer mais Petrobras e eu deveria fazer mais PPP? Entende? Não sei. Talvez não seja melhor que tenha mais gente, que você faça um, que eu faça outro, que cada um vá no seu domínio. Sabe? Por que eu falo tanto de Petrobras e tal? Porque é um assunto que eu estudo há anos.
E por aí vai, e tá dando resultado. Claro, como eu já disse no meu vídeo sobre Silvio Almeida e a privatização de presídios, isso não é só mérito meu, pelo contrário, viu? O grande impulsionador desse debate foi a nota das mais de 80 entidades denunciando a privatização de presídios e cobrando o governo Lula e o BNDES.
A nota... de mais de 80 entidades. Entende? É um trabalho coletivo que vem dando cada vez mais resultado. Por quê? Porque ele é feito coletivamente.
Mas veja, eu tô aqui na luta da trincheira. Se você não faz isso, é isso, o tema não vai ganhar tração. Eu vou dar um exemplo para vocês. É uma informação de bastidor, mas pode falar. O deputado Zeca Dirceu, lá do PT do Paraná, foi o responsável, junto com Arthur Lira, de naquele projeto de lei sobre a perda de arrecadação dos estados, né, compensação do ICMS, colocar lá um dispositivo que é ilegal, inconstitucional, que permitiu a retirada de 20 bilhões do SUS esse ano. Não cumprir o piso constitucional da saúde em 2023, fazendo com que o SUS tenha uma depressão orçamentária de 20 bilhões.
Lembrando, gente, que quem lutou no Senado contra boa parte dessas pataquadas que vieram da Câmara foram senadores da centro-direita. Nós estamos falando aqui de Renan Calheiros, de Omar Aziz, sabe? Por quê? Porque há um interesse também do Centrão em manter suas bases. Agora, quem faz a denúncia constante, cada hora de um assunto, cada hora de uma pauta, dos limites de conciliação o dia inteiro? Absolutamente todos nós. Cada um da sua forma, cada um com seu conteúdo, cada um da sua maneira. Eu entendo uma necessidade de coordenação. Mas, às vezes, eu discordo do modo, sabe?
Aí, até onde eu vi, eu, enquanto youtuber, não fui o único a falar sobre isso, mas de youtubers, eu fui um dos poucos a falar isso. Teve também duas entrevistas no Operamundi que falou isso, que cobrou O deputado Zeca Dirceu, teve também alguns economistas que cobraram e tal, mas de maneira geral se criou um silêncio, não foi um grande tema, não foi debatido, o deputado Zeca Dirceu não sofreu pressão, não sofreu cobrança e tal. Aí um colega meu, que é assessor de um deputado da bancada federal do PT, ele falou que, ó, que tinha uma galera que estava de olho na cobrança, no nome, da citação do nome do deputado Zeca Dirceu, para ver como é que ia ser recebido, né, essa manobra que o PT acertou com o Arthur Lira para tirar 20 bilhões da saúde esse ano. Como teve pouca pressão, a galera fez, ela tá tranquilo e tal. Veja, só com a pressão na opinião pública, a galera tava monitorando a pressão disso, viu? As pessoas do gabinete do deputado, as pessoas da bancada do PT estavam monitorando, tava vendo se isso ia crescer. Como não cresceu, como ninguém abraçou, como não teve uma movimentação sistemática em torno disso, foi tranquilo, passou de boa. Mas note, se tivesse, por exemplo, todos os youtubers marxistas tivesse batido nisso, insistido, cobrado, criado ações e por aí vai, era provável que, no mínimo, na próxima tentativa de ataque, o Zeca Dirceu e Companhia Limitada pensasse duas vezes, porque ia calcular, tipo, porra, velho.
Beleza, concordo. Acho legal, acho muito bem feito. Aí, agora calma aí. Vamos sair da crítica depois do fato, do vaticínio ex evento, e vamos partir para a prática? Porque assim, eu não sei se o Jones mandou mensagem para o Gaiofato, que milita com ele, eu não sei se o Jones mandou mensagem para outras pessoas, eu posso falar de mim. Para mim, não houve mensagem nenhuma. Nós todos nos conhecemos. Nós todos temos os contatos de todo mundo. Vamos criar esse grupão hoje? Vamos criar esse grupão hoje? Porque assim, desculpa que eu vou te falar, Jones, mas de coração, não é melhor, em vez de fazer um vídeo pra farmar, a gente construir a mudança que a gente precisa? Vamos meter o grupão. Sabe? Vamos meter o grupão, surubão do zap de sunga, meter todo mundo dentro, e se a gente vê alguma coisa, vamos caminhar pra organização, pra prática. Sacou? Vamos caminhar para a organização e para a prática aqui, tá? Vamos meter o grupão. E aí, cara, coloca. A gente vai colocando as pautas, a gente vai discutindo o que a gente vai fazer. Cada semana um faz. Vamos fazer isso? Meu celular tá aqui. Vamos pegar essa porra agora. Então, vamos lá. Novo grupo. Jones, Gaiofato, Ian, Laura, Pitilo, Humberto, tá. A Ju, Juliane, Ju Forno, Little Vinicinho, sim. Little Vinicinho, vou colocar o Little Vinicinho. Ah, é. Gui, Titinha Bá, Dona Rita, tá. Pronto. Por enquanto vai ser esse. Tá, depois a gente vai colocando mais gente. Calma. Nós vamos colocar mais gente. Calma. Tá? Eu tô pegando quem eu tenho mais intimidade, gente. Vamos pro próximo. Nome do grupo. Pautas para o combate. Né? Vamos fazer. A gente não quer fazer? Vamos fazer. É, galeria. Deixa eu pegar uma foto boa aqui. Ok. Vamos lá. Criando o grupo. É, não, muito ironicamente, eu só não consegui adicionar o Jones porque ele não deixa ser adicionado em grupo. Mas eu vou mandar um convite pro grupo. Estou criando esse grupo para podermos debater pautas importantes que possamos discutir em nossos canais. Se vocês pensarem em algo que seja bacana atacarmos de forma coesa, a gente traz a discussão para aqui. Sejam bem-vindos. Vou colocar todos como moderadores. Fiquem à vontade para engrossar a luta e trazerem mais camaradas. Tá aí. Deixa eu mandar uma mensagem pro Jones. Jones, meu amor, vi seu vídeo e criei um grupão pra gente poder debater pauta, pra gente poder colocar as coisas, pra poder botar os trem pra funcionar, tá? Vamos ser prático, vamos na direção do rolê, tá? Beijo no seu coração, vai ter bolo. Pronto.
Aí ano que vem tem eleição. Caramba, isso tá dando prejuízo na minha imagem. Tem que ver e tal, não é bem assim. Mas como não teve nada, passou. Então quer dizer que a gente tem um campo marxista na internet que chega na casa de milhões de espectadores, mas não tá tendo peso decisivo na conjuntura. Porque, gente, ó... Todo deputado federal, por exemplo, ele faz monitoramento de como está seu nome nas redes, viu? De como é que ele está circulando, como é que está sendo debatido e por aí vai. E aí, se um deputado é progressista, se é ligado a alguma categoria, ele está preocupado sim como é que está circulando seu nome entre os professores, entre enfermeiras, assistentes sociais, entre agricultores e por aí vai. E ele está preocupado se está sendo cobrado porque está votando no novo teto de gastos, né? E a maioria da galera entende o que é o novo teto de gastos, a tragédia que é, e o nome dele ou dela está associado a essa repercussão negativa. Os deputados e deputadas fazem monitoramento de redes, fazem monitoramento de menção positiva e negativa a seu nome, além da própria pressão de rua, né? Que é a mais poderosa de todas.
Ó. Dona Ju e seu Humberto já mandaram figurinhas, tá? Já mandaram figurinhas. Gente, grupo tem figurinha. Ninguém segura mais, meu irmão. Ninguém segura mais essa porra, cara. Tá? O grupo agora tem figurinha. Tá? Já deu certo.
Então veja, se a gente não consegue criar massa crítica, se a gente não consegue informar, se a gente não consegue debater, consequentemente, os movimentos de rua, os protestos, as passeatas, as manifestações, a pressão em gabinetes de deputados, senadores...
Mas não tem número menor, de ninguém aqui, gente.
A nossa
gente.
Capacidade de influir nos debates cotidianos é cada vez menor. E aí veja, se a gente critica e critica com razão a mídia governista, a mídia progressista, por não fazer a crítica necessária, o combate necessário às políticas neoliberais do governo Lula, eu acho que a gente tem que fazer uma cobrança pra gente também. Vem cá, a gente tá fazendo o necessário. Vamos lá, gente.
Eu concordo com a cobrança do Jones. Eu discordo do modo da cobrança do Jones, você entende? Eu concordo com a cobrança. Eu discordo do modo da cobrança, né? Que aí é diferente. Ó, a Bin já tá me ligando na mesma hora, é foda. Gente, me dá 2 segundos aqui, eu só preciso de responder isso aqui. Gente, é muito mais sério do que vocês imaginam. Era o pessoal da loja de carimbos, porque o meu carimbo de carimbar os envelopes... Tem um carimba aqui com o endereço da firma, que é pra onde os livros voltam se você não receber, tá? O meu carimbo quebrou de tanto eu usar. E é um carimbo gigante, essa porra desse carimbo custa R$100, velho. R$100, eu tive que fazer outro carimbo. Então você que tá vendo isso aí, quiser pagar o Pix do carimbo do tio, manda o Pix do carimbo, cara, tá? Porque, ô, velho, escrever à mão endereço é impossível, tá? É um carimbo comicamente grande, tá? Então, quem quiser fortalecer o pixão, tá? Eu deixo de dar uma carimbada. Ô, Jones, volta, filho.
Nós estamos fazendo o necessário. Vem cá, nós estamos fazendo o necessário. Então, tipo assim, galera, pra que a gente tá usando a nossa visibilidade? Assim.
Pra organizar as massas populares, pra reconstruir o movimento popular de massas no Brasil. E eu, sinceramente, tendo vivido o que eu vivi, tendo visto o que foram os anos 90 e os anos 2000, vem dando certo. Vem dando certo. Mas vamos avançar. Gente, todo convite para avançar é um bom convite e é bem-vindo. Vamos avançar.
Tá ligado? E tipo, eu acho do caralho que a gente tenha canais que sejam voltados para disputar um senso comum mais imediato, que sejam voltados para até como entretenimento mesmo. Tipo assim, você largou do trabalho, ou você tá arrumando a casa, e você quer ver um conteúdo marxista mais leve, você quer ver um conteúdo crítico mais leve. Do caralho, acho foda, por exemplo. Eu acho fantástico que exista um Luigi, por exemplo. É indispensável que a gente tenha figuras como Luigi. E aí vai ter canais também.
Ó, meu toque, alguém pede pro Maxwell, ou pro Jones, ou pro Cauê, pelo amor de Deus, ajeitar o quadro do Jones, que tá ligeiramente na diagonal, que isso me mata.
Bem, que você quer canais mais voltados, mais pra formação política, vão ser mais densos, mais difíceis de acompanhar. Tudo bem, veja, eu não tô cobrando um único perfil, preste bem atenção, porque quando eu fiz esse comentário no Twitter, teve gente falando que eu tava dizendo que tinha que ter só um tipo de canal marxista. Não. Eu não estou dizendo que tem que ter um único tipo de canal marxista. O que eu estou cobrando e questionando é essa rede de canais marxistas que chega na casa dos milhões. Ela está municiando a juventude e a classe trabalhadora que a acompanha de uma compreensão crítica do que está acontecendo na conjuntura brasileira. E aí...
Eu acredito que sim. E eu acredito que pode ser ainda melhor. Recebendo a crítica e transformando ela numa prática, vamos avançar. Vamos ir além. Né? Vamos avançar, vamos ir além.
Eu vou ser sincero com vocês, gente. Eu acho que não.
Eu acho que você é muito alarmista em relação a isso. Eu discordo de você, mas eu acho muito boa a sua preocupação, acho muito boa a sua crítica. Então, bora avançar.
Eu acho que não. Eu acho, inclusive, que alguns camaradas, por razões que eu compreendo, de novo, não estou fazendo um julgamento moral, estão, inclusive, com medo de fazer alguns debates para não perder dinheiro, para não perder convites, para não perder oportunidades e tudo certo.
Quem? Convite pra quê? Convite pra onde? Que dinheiro? Porque assim, cara, desculpa, velho, mas assim, nós todos vivemos de financiamento coletivo e troco de rede social. Convite pra quê? Convite pra onde? Sabe? Assim, porque como a crítica não tem nome, né? Eu não sei de quem no campo ele tá falando, mas assim, porra, cara, eu acho que não, sabe? Todos nós damos nossa cara a tapa com todos os negócios o tempo inteiro. Não sei.
De novo, repetindo o Jonga, cada um faz suas escolhas para não passar fome e para ganhar seu dinheiro, mas a gente tem que fazer uma avaliação enquanto campo comunicativo e político. Enquanto campo comunicativo e político. Beleza, a mídia progressista não está fazendo o papel dela de informar como deve as medidas neoliberais do governo Lula.
Discordo. Discordo. A mídia progressista não é a mídia não progressista, não é a mídia burguesa. Peteoro, ICL, pesem todos os erros de linha e doideira, 247 afins. Meu Deus, cara. Não, GGN, Opera Mundi. Sei lá. Sei lá.
Tanto é assim que a maioria das pessoas, inclusive da militância, não sabe que foi o decreto de abril desse ano, o decreto 11.498 do governo Lula, que permitiu a privatização de presídios, PPP na segurança pública, inclusive estimulou a privatização.
O decreto regulamenta algo que já começa lá atrás, Jones. Né? O governo Lula está colocando a pá de cal de regulamentação burguesa num processo que começa no Fernando Henrique, continua no Lula 1. Vamos lembrar aqui que nós temos presídio em parceria público-privada em Minas, a ó. A pastoral do presidiária, meu irmão, mas tem artigo nos últimos 15 anos falando disso. Ribeirão das Neves aqui do lado da minha casa, cara. É um assinte. Mas tudo que esse governo agora tá fazendo é continuando um projeto que já é, ó...
De águas e saneamentos. A maioria das pessoas não sabem que mais de 150 entidades mandou uma carta para o presidente Lula, inclusive sindicato.
Vamos lembrar, eu já falei de saneamento de água aqui, eu já falei de privatização de água aqui, né? Há um movimento nos sindicatos do Brasil inteiro. Pessoal da Copasa, que em Minas é um grande exemplo. A luta popular organizada pela nova democracia em Ouro Preto, em Minas Gerais, tá? Luta popular mesmo, mesmo, na rua, com ocupação, com piquete, o caralho a quatro. Tem muita luta, gente, tem muita gente lutando, tem muita gente fazendo muita coisa, né? Então eu acho que tem hora que é menos.
Sessões da CUT dizendo que o BNDES está seguindo a mesma política da época do governo Temer e do governo Bolsonaro, estimulando a privatização de águas e saneamento público no Brasil.
Oh, e tá mesmo. Por quê? Porque foi entregue o governo ao tucano mais rastejante neoliberal que o PT já teve, que é o Haddad. Nós falamos disso aqui o tempo todo, e várias outras pessoas também falam. E tem que falar sim, e tem que falar mais, e tem que falar melhor. Beleza. Mas falar que ninguém tá falando, eu também não acho que é justo. Sabe? Então, assim... É meu ponto.
Isso. A mídia progressista não mostra, e a mídia...
Como que a mídia progressista não mostra, cara? Você tá com a reportagem da própria Carta Capital aqui. Então, assim, eu discordo.
E a mídia marxista, de esquece em canais do YouTube, também não tá mostrando. E aí, gente? Eu faço uma pergunta pra vocês. Vamos lá. Se a mídia burguesa não mostra, se a mídia progressista não mostra, e se os canais, as figuras de esquerda, marxistas, também não dão destaque, quem é que vai mostrar? Já pararam para pensar nisso? Então, por exemplo, a mídia burguesa só faz atacar o BNDES, porque quer privatizar o BNDES, quer enfraquecer o BNDES. A mídia progressista só faz elogiar o BNDES, dizer que tá tudo lindo, que tá tudo ótimo e por aí vai, no geral. E aí, a mídia marxista, os canais, os portais, no geral, não debatem isso.
Eu acho reducionista. Eu acho que às vezes é muito mais pessimista do que precisa ser.
Então quem está debatendo o papel do BNDES na privatização de presídios e na privatização de águas e saneamento.
Eu, Chavoso, Humberto, você, Jufurno, Decaixa, ICL.
Por exemplo, quem é que está debatendo o BNDES continuar, como na época de Temer e de Bolsonaro, fazendo estudos para viabilizar a privatização de escola, de creche, de hospital?
Laura Sabino, Rita, Cortes Pensantes, Ian, Gaiofato.
Tal de portos, de aeroportos, de estradas, de empresas de distribuição de energia e por aí vai. Quem está fazendo esse debate?
Então, eu acho várias pessoas.
A gente tem uma reflexão aqui. Veja, se o objetivo atual dessa rede de canais marxistas fosse adaptar o estrito senso à lógica algarítmica...
Sim, Meteoro, Galãs Feios...
do YouTube para ter o máximo de visualizações possíveis e criar um campo de entretenimento marxista.
Que não é o que acontece, Jones. Aí eu acho a sua crítica muito injusta, né? Inclusive, por mais que eu sei que você está mais pro lado Thompson do que pro lado Altusserra, e nessa nós vamos discordar teoricamente, né? A gente não tá aqui pra fazer mídia nem entretenimento, não, cara. Não mesmo. Não mesmo. Né? A gente tá aqui pra subverter um aparato ideológico a favor da classe trabalhadora. É muito diferente. Muito diferente.
Que ajuda a formar um senso comum simpático ao marxismo ou tendentemente marxista.
E assim, gente, se a gente fosse pensar numa estrutura de funil, como Luigi, como Gopnik, se parte da mídia fizer entretenimento marxista, tá ótimo. Só não pode ser só isso. Entende? E assim, a esmagadora maioria não é. Então, assim, sabe, eu acho que a gente tem que, né, sei lá.
Precisando, eu acho do caralho. Eu acho ó.
É... Mas eu acho que, por exemplo, cara, olha que bom. Você fez o vídeo, várias críticas justas, algumas com as quais eu discordo, do modo. Pontualmente de algumas críticas. Normal, faz parte, cara. Não é verdade? Agora, vamos dar o próximo passo. Vamos criar esse fórum de diálogo. Sabe? Vamos criar esse fórum de diálogo. Vamos abrir esse fórum. Vamos avançar essas pautas.
É isso. É isso. Então vamos se adaptar ao máximo à dinâmica do YouTube. Vamos só debater o que está em alta na dinâmica das redes, o que não é inocente, né? O que não está fora da luta de classe, o que tem visibilidade. Vamos só debater o que está em alta. Vamos se adaptar o máximo possível à dinâmica das redes sociais. E a partir daí, a gente vai formar um campo de entretenimento marxista em que cada vez mais a gente vai ter 15, 20, 25, 30 milhões, quem sabe, de pessoas todo mês no Brasil consumindo conteúdo marxista na internet. Do caralho. Mas peraí, porra. Quer dizer que a gente tem.
Mas é isso, Johnny. Você tem que entender a própria aula do Luigi. Eu acho que às vezes você não pega essa parte. Tá? Que a gente entender que existe estratos diferentes, camadas diferentes, formas diferentes, que a gente vai conquistando as pessoas, que a gente tem que subir um pouco, descer um pouco, que é legal ter conteúdo de todas as escalas. Aí já é uma questão da forma. Aí já é uma questão da forma. Eu apertei o trem errado aqui,
de
desculpa.
25, 30 milhões, 15 milhões, 10 milhões de pessoas consumindo conteúdo marxista na internet, mas a gente não consegue fazer uma grande manifestação, mas a gente não consegue, por exemplo, colocar 100 mil pessoas na rua no ato de solidariedade da Palestina, mas a gente não consegue colocar 10 mil pessoas na Paulista num ato contra a privatização de presídios, mas a gente não consegue pautar, por exemplo, praticamente nada, tipo passe livre.
Sim, cara, porque existe uma formação histórica do Brasil inteira antes disso. Ainda. Só que a gente não consegue colocar 10 mil, mas há pouco tempo atrás a gente não colocava 30. E aí? Você entende? Cara, se você for pensar, os números que a gente vem conseguindo, eles são exponenciais. A progressão que vem ocorrendo no nosso campo, ela não é geométrica, não. Ela é exponencial. Exponencial. Nós estamos falando de um país de 220 milhões de pessoas, brutalmente conservador, brutalmente colonizado, numa reconstrução de um movimento que foi... ela é geométrica, não é aritmética, geométrica, né? Desculpa, eu sou ruim de matemática, gente. Mas geométrica não é exponencial, não? É exponencial, tá? Eu falei, em vez de falar aritmética, eu falei geométrica. Ok, desculpa. Obrigado, gente. Muito importante isso. Nós estamos falando de um país, gente, na periferia do sistema, ideologia comendo solto, reconstrução do movimento. Porra, cara. País brutalmente reacionário, racista, colonizado e colonizador. Meu irmão, eu sei lá, eu às vezes acho que eu sou mais esperançoso. Mas muito mais do que isso, vamos caminhar junto. Vamos dar a mão, vamos pensar todo mundo e vamos caminhar junto.
Por que o Passo Livre saiu de cena? Por que saiu de atenção? Por que saiu de pauta? A situação do transporte é cada vez pior. O transporte é cada vez mais precário. A passagem está cada vez mais cara. É cada vez mais lotado o busão. É cada vez mais adoecedor para a classe trabalhadora. Então, veja. Aí quer dizer que a gente tem um público consumidor de 15, 20, 30 milhões de espectadores por mês, mas a gente não consegue pautar, por exemplo, o passe livre no Brasil inteiro? É isso. Veja. Se você acha que é isso, que é o que dá para fazer, eu... Suave, assim. Eu entendo. Acho tranquilo e tal, mas eu quero provocar um saudável debate no nosso campo político.
Aceito. Gosto. Mandei o convite pro grupo, inclusive. Sabe? Porque assim, cara, deixa eu contar um negócio pra vocês. Sameca tá atendendo milhares, no plural, de pessoas. Milhares de pessoas. Há pouquíssimo tempo atrás. Há pouquíssimo tempo atrás, iniciativas individuais para cuidar da saúde mental. Sameca não somente está atendendo milhares de pessoas, como agora vai criar também uma revista de educação para discutir teoria, para ir para longe, para avançar. Várias iniciativas, gente. Várias iniciativas. Né? Então vamos.
No nosso campo político marxista, entre os youtubers marxistas, entre você que consome o conteúdo dessa galera, que consome meu conteúdo e de outros, eu quero fazer um saudável debate com você. Veja, você não acha que há uma desconexão entre a capacidade que a gente tem hoje de alcance, pensando como um todo, de comunicação e a ausência de debates sobre os temas centrais da conjuntura brasileira?
Não necessariamente. Discordo do modo, discordo da forma, mas acho que a gente pode avançar.
Você acha que sim? Você acha que não? Você acha que eu tô viajando? Você acha que eu tô errado? Você acha que isso não é um problema? Você acha que isso é assim mesmo? Você acha que eu tô colocando muita responsabilidade nos canais de comunicação e a responsabilidade maior deveria ser do site, dos jornais, dos podcasts, diretamente das organizações políticas, enfim. O que é que você acha? Qual é a sua opinião? Eu, confesso a vocês, eu tenho ficado muito inquieto. Eu tenho ficado muito inquieto porque lança o novo PAC. Vem a galera, porra, Jones, quero um vídeo sobre o novo PAC, cadê, não sei o que, não tem nada. E aí vem, Jones, porra, que porra é isso de privatização de presídio e tal, não sei o que, tô precisando de mais vídeos, aí tem poucos vídeos disponíveis. Jones, que porra é essa? Como assim atacar os mínimos funcionários da saúde, da educação, do SUS, tá em perigo, o que foi que aconteceu, por aí vai. Jones, como assim desdolarizar a economia? O que é que tá acontecendo?
Também falamos.
Então, como é que é isso? E aí tem pouco conteúdo, tem pouca coisa pra gente ficar até...
Eu não acho que tenha pouco, eu acho que pode ter melhor, né? E, gente, eu recebo isso o tempo todo, e todos nós recebemos isso o tempo todo, e nós tentamos fazer na medida do que é possível, sabe? Nós vamos organizar. Agora, uma coisa que eu discordo às vezes do Jones. Eu acho que certo tipo de discussão a gente faz da porta da casa pra dentro. Pra dentro. Eu acho que certo tipo de discussão da porta da casa pra fora é municiar inimigo à toa. É municiar inimigo à toa. Aí é muito mais uma questão de percepção minha. O que eu acho? Feito o vídeo, feito o nosso comentário, agora é da porta pra dentro. Da porta pra fora é todo mundo com roupinha de Power Ranger junto, abraçado e fazendo Megazord. Fechou a porta da casa, o último que sobreviver apaga a luz. O último que sobreviver apaga a luz. Né? Ia ter grupo se ele não se manifestasse? Meu amigo, a pergunta aqui, se desculpa, ia ter grupo se eu não tivesse mandado nada pra ninguém. Né? Porque Jones que se manifestou, desculpa aí, fera. Desculpa aí, fera. Né? Mas me ajuda também. Manifestou, jogou no ar e sentou com a bundinha no chão e esperou. Né? Não ia ter grupo se eu não tivesse criado o grupo. Uai.
Pouca coisa circulando. Eu estou angustiado. Eu, sinceramente, estou angustiado com essa desconexão que me parece existir entre uma capacidade de alcançar cada vez mais gente e uma capacidade de intervenção política na conjuntura cada vez mais baixa.
Não acho que seja cada vez mais baixa. Antes, pelo contrário. Antes, pelo contrário.
Se eu tô errado ou não, eu gostaria de ouvir vocês. Eu gostaria de opiniões. Eu gostaria que a gente pensasse coletivamente sobre isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho.
Gente, inscreve, ativa o sino, vê e tal, porque o YouTube não entrega, tá? Não entrega mesmo. Vocês são desinscritos nos nossos canais várias vezes e tal. Faz tudo mesmo que o homem mandou, porque ele tá certo.
Sininho desse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima. Salve, canal.
Beijo pro menino Jones. Já mandei o convite. Vamos avançar, né? Vamos avançar. Acho a crítica importante. Por mais que eu discorde de pontos da crítica, acho a crítica muito importante e acho que a gente tem muito a avançar. Então, obrigado a todos vocês que viram ao vivo, obrigado a todos vocês que viram depois, e eu tenho certeza que vamos agora para a prática. A nossa filosofia, gente, é uma filosofia da prática. Nossa filosofia não é uma filosofia de considerações sobre o mundo. A nossa filosofia é uma filosofia de mudança de mundo. Vamos para a prática. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. E tchau, tchau!
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20%. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João, só assim disse o João você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...